Olá, pessoal, bem-vindos a mais um programa Claquete na Pandemia, com a trilha sonora especial. Adivinhe qual é? Vai ser difícil, hein? Eu sou o André Corradini. E você?
Eu sou a Ariadne Kerber e eu adoro o cheiro de napalm pela manhã.
E eu sou Valéria Alves e eu queria que Garça imitasse a filme daqui pra frente.
Ai, ai.
Eu acho que vai ser meio difícil as pessoas descobrirem essa música, do que se trata e de onde é.
Eu conheço um par de pessoas que vai adivinhar, mas não muito mais do que isso.
Eu acho pouquíssimas, porque a maioria não era nem nascida ainda, né? A gente tem que pensar nisso, embora isso não seja necessariamente uma referência. Bom, Ari, qual é o nosso assunto de hoje, então?
Hoje nós vamos falar sobre um conjunto de filmes que divide muito opiniões, então eu sei, que são filmes de guerra.
Pois é.
É.
Para mim,
inclusive.
É um... Fale.
Inclusive, fale. É um dos tipos favoritos de filmes do meu pai.
Sério?
E eu não assisti metade do que a gente vai falar aqui, ele vai ficar decepcionadíssimo. Desculpa, pai.
Pois é, gente, é um dos meus gêneros favoritos também. Eu adoro filmes de guerra. O que vocês estão vendo aqui atrás, tem muitos e muitos e muitos filmes. E essa música que está tocando é uma música, é um clássico dos filmes de guerra, que é A Ponte do Rio Kwai. Um filme de 1957 e que ganhou um monte de Oscars. E aí, a gente começa como, gente? Vamos lá.
Acho que a gente podia, então, já começar falando da Ponte do Rio Kwai.
Sim.
Já começou com ele, já fala dele, daí a gente passa pro resto.
Eu acho que sim. Se a gente for pensar na cronologia, né? Dos nossos...
É isso.
Não é? Dos nossos filmes que estamos indicando. Ele é de 1957. Bom, o que nós temos ali de curiosidades e prêmios dele? Primeiro, ele foi premiado pra caramba.
Sim,
você tem relação
premiado.
Aí, Ari?
Tenho. Então, respira, vamos pegar um fôlego aí. Ele ganhou Oscar de melhor ator, Oscar de melhor diretor, Oscar de melhor filme, melhor roteiro adaptado, Oscar de melhor fotografia, calma que tem que dar scroll aqui, Oscar de melhor montagem e Oscar de melhor trilha sonora original. Isso além dos BAFTA que eles ganharam e os Globos de Ouro.
Só isso,
então,
quer dizer.
Só isso.
Né?
Pouquíssimo. Bom, a gente vem, eu acho que os filmes de guerra, eles são clássicos há muito tempo, né? A gente vai ter filmes ali da década de 40, 50 e 60 que foram famosíssimos, né?
E,
não vai ser, acho que, a nossa conversa hoje, porque senão as pessoas vão querer nos matar, porque ninguém vai ter assistido.
Só um pouquinho,
né?
Só queria comentar que a Patrícia Carla Ferreira acertou o nome do filme. Da trilha sonora, parabéns.
Jura? Olha, bom, Patrícia, eu tô tentando entrar aqui no pelo Face, juro que eu não tô conseguindo, viu?
Tô com problema, travando um pouquinho aqui pra mim, pode ser só meu computador que é lento? Ou...
Pode ser. Bom, mas aí vamos para uma cronologia mais próxima, e aí eu vou puxar a sardinha. Infelizmente, gente, eu vou ter que jogar o meu gosto pessoal aqui, nada democrático, mas o meu preferido de todos, embora eu adore todos os filmes de guerra, mas Apocalipse Now, para mim, está no topo de um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Vai ter um monte de gente que vai me questionar, vai dizer que não. Aceito todas as críticas, mas é o meu gosto.
Mas vai dizer que tá todo mundo errado.
Tem que ter coragem pra criticar esse filme. Eu acho que tem que ter coragem pra criticar esse filme.
Pois é. Bárbara, conta pra gente aquela crítica que você leu sobre o Apocalipse Now.
Olha, a Bárbara não está aqui no momento. Só queria dizer isso. Mas eu tava lendo umas críticas sobre o filme, né? E eu não lembro exatamente o que foi dito na crítica específica que eu li. Mas tem muita gente que fala que o filme, ai, que é maçante, que é cansativo, que a cena é extensa, que, ai, que não gostou, porque... Ai, fala um monte de coisa relacionada a isso, mas com certeza essa pessoa não sabe nem metade do que aconteceu pra ser gravado. Senão não estaria falando isso.
Pois é.
Eu vou até achar aqui, depois a gente volta, mas eu vou achar o que foi falado aqui pra ler, porque, gente, sério.
Porque, assim, esse filme tem um monte de coisas especiais para ser considerado um baita filme de guerra. Primeiro, o diretor dele, ninguém mais, ninguém menos, que o polêmico...
O Copolinha.
Pois é.
Nosso queridíssimo.
Esse cara, pra vocês terem uma ideia, gente, pra quem não conhece a história do filme, a ideia original, inicial, era do Spielberg, e ele queria fazer o filme durante a guerra do Vietnã, durante, no meio da guerra. E aí, chegaram à conclusão de que, melhor não, porque vocês vão morrer todos. Uma besteira enorme vocês fazerem isso. E aí, passou algum tempo, e o Coppola resolveu fazer o filme, e ele não conseguiu o local, ele foi para as Filipinas fazer esse filme. E aí tudo que podia dar de errado, deu de errado.
Por que não, né?
O filme quase faliu, quase se matou, Martin Sheen teve infarto, ele teve ataque epilético e tudo mais. Mas, gente, é um elenco sensacional. Né, nós vamos ter ali o elenco aí, Marlon Brando. Bom, Marlon Brando vinha de Oscar do Poderoso Chefão.
Sim.
Né, nós vamos ter Martin Sheen, Robert Duvall, Harrison Ford com uns 18, 19 anos.
Fora ainda outro, nenê?
Fora outros. Bom, o Apocalipse Now é de 1979, quer dizer, então nós estamos falando de... Ele fez 40 anos no ano passado e... Esse mês, no início, dia 1º de julho, aquele canal por streaming, Belas Artes, lançou uma nova versão específica do Coppola, aquele corte do diretor, onde ele faz uma reedição, dizendo, agora o filme é legal porque deixaram eu fazer o que eu quero. Quantas horas de imagem de filme bruto tinha, Valéria, você lembra?
352?
352.
Caraca, gente.
Foi gravado tudo isso para reduzir para a quantidade do filme, né? Então, pensa a quantidade de material que tem. É muita coisa. Nossa, imagina.
Tem mais de 10 dias de material.
Fora que o filme demorou mais de um ano, né, para ser terminado, né?
Exatamente.
15 meses, se não me engano, 15 meses.
Na verdade, o período total de produção foram 4 anos. E esse ano, o ano final de produção foi terrível. A versão que eu tenho em DVD, ela tem 49 minutos a mais do que a versão do cinema. Que é justamente só... Porque na versão do cinema, o Marlon Brando, ele aparece... O Marlon Brando é o Coronel Curtis, que é um coronel que se rebela. E, na verdade, a missão do Martin Sheen é ir lá e matar o coronel, porque ele fez um monte de loucuras. E na versão do cinema, a coisa fica meio perdida. E nessa versão do DVD... explica bastante, e aí tem várias cenas muito interessantes de Marlon Brando. Para quem gosta, não percam, vale a pena. Seguindo a nossa cronologia,
só deixa eu comentar aqui que, por mais que esse filme tenha demorado tanto para sair, tenha custado tanto a saúde de vários membros da equipe, ele só ganhou 2 prêmios como de melhor ator coadjuvante e Robert Duvall,
putz, ele tá demais, esse filme.
Oscar de melhor fotografia e mixagem de som. Tá. Ele não ganhou prêmio de melhor filme. Ele ganhou BAFTA de melhor edição e alguns outros, assim. E o Globo de Ouro de melhor diretor. Mas ele não ganhou quase nenhum Oscar.
Pois é.
Eu acho que é um filme super injustiçado nesse sentido.
Exatamente.
Né? Não, fora que a gente tem que comentar também que tudo realmente aconteceu, né? Por exemplo, naquela época não tinha tantos efeitos especiais, então tudo realmente aconteceu, lugares explodiram para que aquele filme fosse feito, né? Os Flores também que participaram, que eram realmente, né? Que foi um acordo que eles fizeram, se não me engano, com o presidente, né, das Filipinas, para poder usar os helicópteros, os pilotos e tudo.
Deram a grana pro ditador lá. É, aquela explosão principal do filme, aquela explosão de napalm, diz que é a maior explosão da história do cinema fora de uma guerra. Diz que a maior explosão, aquela explosão realmente aconteceu, destruíram aquela parte daquele bosque de palmeiras ali. É, sensacional, um negócio absurdo.
Muita coisa foi
o impacto ambiental disso, né, gente?
E assim, né?
Chegando à palpitação.
Aquela cena do Martin Sheen esmurrando o espelho é real, ele arrebentou a mão mesmo. O cara encheu a cara, bebeu tudo que podia beber e aí eles continuaram gravando. Ele teve uma crise maluca lá e saiu aquela cena. Gente,
continuaram gravando em cima de tudo.
O filme é demais, vale a pena. Bom, e aí nós vamos dar um salto no tempo e vamos para 1987, tá? E vamos para Platum.
Outro filme incrível.
Incrível. Sim. Incrível.
Outro quem diretor... ganhou o Oscar de melhor filme?
Aí sim.
Esse levou.
Oliver Stone, outro diretor consagradíssimo, fazendo um filme de guerra, também com um elenco muito, muito, muito legal. Quem que... O que tem de prêmio, Ari?
Ele levou alguns Oscars, levou melhor filme, melhor mixagem de som. É incrível como filme de guerra geralmente leva a melhor mixagem de som.
Pois é.
Eu, sempre que tem filme de guerra concorrendo ao Oscar, eu aposto que eles vão ganhar isso, porque verdade. Batata. Ele também ganhou melhor diretor e melhor montagem.
Tinha que ser.
Ele ganhou daí alguns Globos de Ouro, ganhou Academia Japonesa de Cinema, olha só.
Olha.
Quem diria? E uns BAFTAs também.
E mas aí
tudo
também...
nessa melhor filme, melhor diretor.
E também com o elenco super, super, super famoso, William Dafoe, Charlie Sheen, Tom Berenger, Johnny Depp. Não fiquem procurando Johnny Depp durante o filme.
Vocês não vão reconhecer, gente. Nem mal Charlie Sheen dá para reconhecer, ele tá muito nenê.
Exatamente. Muito tem gente bem. Que fica procurando e fica decepcionado depois.
Pois é. Não, vocês mentiram pra mim, não, gente. Eu juro, ele tá lá.
Não, eu acho que no anúncio original não deve nem ter aparecido nos créditos. Não. Hoje que os caras colocam, Johnny Depp participou, vamos lá. Mas um filme assim que mostra, acho que. Aí que tá, né? São filmes que mostram muito o pesadelo da guerra e seus efeitos sobre o ser humano, né?
Sim.
A gente tem isso, é um drama pessoal muito grande, são vários filmes que vão tratar disso, né?
Sim.
O Apocalipse Sinal é um, o Platum é outro, e aí vem outro também. Fala, você ia falar, Ari.
Não, eu ia falar que trazer os pesadelos da guerra, ele é incrível como ele consegue humanizar e desumanizar os militares ao mesmo tempo, tipo... quem tá lá na guerra, né? Você tipo, traz esse lado humano da pessoa ficar perturbada com aquilo e também traz o lado desumano da pessoa que pirou e começou a fazer horrores, né?
Uhum. E a gente sente isso assistindo também, né? Tipo, pela visão assim, dos personagens, a gente vê essa realidade do que é a guerra mesmo, né? Inclusive, esse filme, ele é baseado na experiência do próprio diretor e roteirista, né? Na guerra. Então, é um filme assim, muito bom e muito real, muito real.
Porque ele lutou na guerra, como... com a Radini tinha falado antes da gente começar o programa.
Exatamente, Oliver Stone esteve lá e ele aproveitou toda a... Eu tô vendo aqui que a Malu fala do Senhor da Guerra. Puxa, tem tanta coisa pra gente falar, gente. O Senhor da Guerra é um filme de 1960 alguma coisa, ele é antigão já. É super também conhecido, um elenco ali. Eu vou lembrar só do, se não me engano, do Charlton Heston ali, o resto eu não lembro, não.
Mas eu assisti, não cheguei a assistir esse filme.
Eu acho que ele é de 60 alguma coisa. Deixa eu até procurar.
O Destemido Senhor da Guerra, né?
É o Senhor da Guerra, meu. Se for o que eu tô pensando.
Senhor
é
da Guerra?
É o Senhor da Guerra mesmo.
Acho que é porque tem os dois, né?
Deve ser.
Tem Destemido, o Senhor da Guerra.
Ah, tá. O Senhor da Guerra que eu lembrei de 65, meu ano, e também tem vários prêmios ali, viu? Mas tem tanto filme pra gente falar que não teria que ter vários e vários e vários e vários filmes, né? E vários programas pra gente falar. Próximo, também de 87, junto com Platum, Nascido para Matar, do mestre Stanley Kubrick. Gente,
gente, Só deixa eu informar vocês, pessoas sensíveis que têm estômago fraco ou se emocionam muito facilmente, não assistam esse filme.
Assistam, sim, assistam,
Não assistam.
assistam. Pelo amor de
De uma
Deus.
pessoa sensível para outra, não assistam esse
Tem
filme.
que assistir, tem que assistir, tem que assistir, tem que estar no livrinho, tem que estar aqui dentro, ele está aqui dentro, preciso.
A gente assiste
Inclusive,
umas partes, né?
gente,
Tampou.
esse filme.
Assiste
Bom,
sim.
eu acho que o Stanley Kubrick é um cara que dispensa comentários mais profundos, embora ele não tenha uma filmografia tão longa, né? Ele fez poucos filmes, se não me engano, 15, 14, 12 filmes, alguma coisa assim, mas ele era de uma perfeição. Dizem lendas que ele filmava 100 vezes a mesma cena. E uma vez perguntaram para ele se isso era verdade. Ele falou que não precisava ter 100 vezes, porque os atores que não liam e decoravam direito o texto. Que se o ator fizesse tudo direitinho, ele só filmava umas 10 vezes e estava bom.
Só umas 10 vezes.
Só isso.
Negócio básico, assim.
Tranquilinho. Mas O Nascido para Matar, ele é um filme pesado, porque ele retrata problemas mentais de uma pessoa que entrou no exército. E como tudo o que acontece lá dentro faz com que a situação dela piore e ela acaba fazendo coisas e sendo prejudicada e prejudicando os outros. Então, é terrível, assim, é terrivelmente real.
Pois é. Ele trata justamente disso, né? Na verdade, o personagem que conta a história, né? Ele também acaba tendo grandes perturbações, mas esse que você está falando, né? Que é o cabo ali que acaba. Não vamos dar spoiler, né? Ou pode dar
Não.
spoiler? Não, melhor
Ah,
não, né?
filme, quantos anos tem o filme, né? Vale,
É,
vai. Pelo
vale,
menos
né?
30 anos.
A cena que ele se mata ali, né? No banheiro, é sensacional. Mostra todo aquela perturbação, né, do...
É a cara de quem já perdeu toda a humanidade, né?
Pois aí, é, aquilo que você falou, Ari, exatamente. Mostra todos os horrores da guerra e o que ela faz com o homem, né? E um detalhe legal desse filme é que o sargento, ele foi realmente sargento, treinador dos fuzileiros navais, e ele conta que todo o vocabulário dele, que são palavrões do começo ao fim, eram realmente os que eles usavam durante o treinamento, porque ele não estava inventando nada. Nossa, gente, é muito legal. E é importante esse filme vocês assistirem pensando que ele é dividido mais ou menos em três partes. Cada parte vai mostrar um pedaço dessa ação da guerra sobre o homem. É legal, que a
É
Ariadne
legal
comentou.
que todos os filmes que a gente falou, né, eles têm a conexão, né, da realidade, por ser, né, filme de guerra, mas, tipo, tem uma conexão com a realidade também no elenco, né, com a direção, com a produção. Nossa, é muito, muito legal. É
Bom,
a parte, então, desses filmes.
nosso tempo estourando. Nós vamos para qual? Bom dia, Vietnã.
Bom dia, Vietnã. Vamos pular o Resgate do Soldado Ryan aqui, gente?
Opa, desculpe, gente. Nossa
Não,
Senhora.
mas é que senão não dá tempo também.
Não, Resgate do Soldado Ryan é de 99, tá certo? É o próximo, verdade. Bom dia, Vietnã é de 2010. É.
Não.
De quando é o Bom Dia, Vietnã?
De 87.
Ah, desculpa, 87, Credo. Que horror.
Respira.
Não, então Bom Dia Vietnã vem antes. Vem
Sim.
87. Tá.
Bom dia, Vietnã. Eu acho que é o único filme de comédia que tem na nossa lista hoje. E é o único filme menos pesado.
Menos,
Por
bem
assim dizer. Porque
menos.
tem Robin Williams.
Sim.
E o único prêmio que esse filme ganhou foi o Globo de Ouro de melhor comédia ou musical. E só. Mas é um filme incrível. Ele tem uns momentos divertidinhos, assim, mas é um filme de guerra. Não tem como um filme de guerra
Sim.
ser leve, alegre e divertido. Então.
Eu acho que ele não ganha. Não ganha, não sei se esse é o motivo, mas ele foge um pouquinho, né? Pelo lado da comédia, eles focam muito na atuação do Robin Williams, tentando deixar a guerra menos pesada com o programa de rádio dele, né? De
Sim.
rádio interno, né? Dos alto-falantes ali. É um filme bom, eu gosto, embora não seja do meu estilo filme de guerra, tem que explodir miolos. Tem que ter explosões, corpos sendo mutilados.
Rindo de tristeza.
E tem um pouquinho de mutilação.
Eu não vou falar de Bastardos Inglórios, eu prometi, eu vou ficar quieto. Próximo, Resgate do Soldado Ryan. Eu vou ficar quieto.
Tá se mordendo ali.
Resgate do Soldado Ryan, Steven Spielberg.
É um clássico. Eu acho que é um filme de guerra muito bom. Ele traz um pouco dessa realidade, um pouco dessa vivência, mas ele não é um filme tão... como é que eu posso dizer?
Sangrento.
Tão sangrento. Ele não é tão...
Não é, exato.
Ruim de assistir, sabe? Ele não te deixa tão incomodado, tão desconfortável quanto Apocalipse Sinal, quanto Platum, quanto Nascido para Matar, né? Que...
Mas eu acho que não é a cara do Spielberg isso, né? Não. Spielberg, se não me engano, tem o Império do Sol, que também tem um drama ali super forte, super triste ali, e também não tem esse pesadelo que outros filmes de guerra mostram, né?
Ele tem aquela pitadinha de esperança por cima, para ficar mais fácil de engolir.
E o final é sensacional, né? Aquela cena ali no cemitério, é muito, sim, muito legal, muito legal. Próximo, e aí são dois filmes que eu gosto demais e tem ali uma peculiaridade muito grande, que são os dois filmes do Clint Eastwood de 2006, já num salto ali no tempo, A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima.
Sim.
2006 e 2007, na verdade os dois filmes foram filmados ao mesmo tempo, e a grande curiosidade é que os atores não aparecem, um ator de um filme não aparece no outro filme. Quer dizer, é a mesma. Se vocês puderem assistir, gente, tem que assistir os dois, não pode assistir um só. Porque vocês vão notar o mesmo lugar visto de dois pontos de vista completamente diferentes pelos olhos do japonês. Oi?
Como diz Corradini, sensacional.
Sensacional. E apesar de ser um filme tão elogiado pelo Corradini, eu não assisti, gente, desculpa. Ele ganhou só 4 prêmios. Um da Academia Japonesa de Cinema.
Pois é.
Um Satellite Award de melhor fotografia, de melhor direção de arte e de melhor diretor. Então, tipo, ele é pouco premiado para um filme tão bem pensado, né?
Então a gente precisa analisar os prêmios e com quem estava concorrendo também, né? A gente precisa ver isso também. A gente precisava fazer, né, uma análise de em 2006, 2007, quem estava concorrendo com ele. Porque assim, é um filme muito legal. O Japão não autorizou fazer as filmagens na ilha de Iwo Jima mesmo. Iwo Jima é uma ilha. E eles foram fazer essas filmagens numa ilha na Islândia, que também tem areia negra, como é a ilha, uma ilha vulcânica, né? É muito legal, e tem atores ali também, aquele, eu não vou lembrar, aquele, o ator japonês que faz o filme do Tom Cruise, O Último Imperador, ele é o comandante ali da guerra, né, um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem algum lugar aqui. Bom, mas vamos acelerando o nosso tempo aqui, próximo... Qual é o nosso próximo? Corações de Ferro, de 2015?
Corações de Ferro, de 2015. Outro filme de guerra que eu não assisti. Eu queria muito ver esse filme, mas eu não assisti.
Então, gente, aí a gente já começa a pegar filmes um pouco diferentes, que também tem. O Corações de Ferro é do que trabalha o Brad Pitt, não é isso?
Isso.
Que é sobre o tanque de guerra, que é baseado numa história verídica. Eu gostei do filme, mas eu gostei, como eu gosto de muitos filmes de guerra. Não acho assim nenhum filme excepcional. O que vocês falam dele? Tem algum prêmio?
Tem o People's Choice Awards, o ator favorito em filme de drama do Brad Pitt. A Phoenix Film Critics Society como o melhor ator coadjuvante para o Logan Lerman. E? Peraí que a lista fechou. Travou o computador, gente, desculpa.
Não tem problema. Vamos avançar então para Dunkirk, porque nós temos ninguém mais, ninguém menos de Christopher Nolan dirigindo Dunkirk. Um baita filme, hein? Eu gostei.
Pois
muito.
É um bom. Senhor filme.
2017, filme recente.
Foi ontem, quase que lançou.
E tem
E
prêmio?
para provar a minha teoria, ele ganhou como melhor mixagem de som e melhor edição de som no Oscar de 2018.
Já emendando,
Provando.
então, como 1917, ganhou aqui 1917. Melhor som também, não foi?
Foi. Se eu não me engano,
1917
foi
também
melhor
levou.
fotografia,
Melhor som, acho,
melhor
direção,
efeitos
sonoros.
visuais, melhor efeitos sonoros. Ai, meu Deus, peraí.
Eu acho que ele ganhou
Melhor
alguma coisa.
efeitos visuais, melhor mixagem de som.
Tá
Ó.
vendo? A tua teoria é perfeita.
Sim,
A
verdade.
teoria é ótima. E aí a gente tem Até o Último Homem, que também é muito, muito legal, dirigido por Mel Gibson.
Que ele faz uns filmes muito legais.
Eu gosto, eu gosto.
Né? Ganhou também melhor mixagem de som
Nossa,
e
vou,
melhor
olha,
montagem.
dá para fazer um artigo aí, hein? Dá para fazer um artigo, eu acho que vale. Dá para entrar na academia com artigo de por que os filmes de guerra ganham prêmios de som.
De qual
Sim.
não ganhou. De
Pois
quais filmes não ganharam. Mas assim.
Inclusive. Desculpa, Valéria, termine.
Não, terminei. Pode continuar.
Eu fui assistir Dunkirk no cinema com o Augusto e ele reclamou da forma como foi editado o som. Ele inclusive comentou isso agora, que
Por quê?
ele ficou desgostoso com frequente e incessante tic-tac, porque ele tem essa pegada de tempo. Ele é um filme meio parado, assim, apesar de ser um filme de guerra.
Sim.
E a forma como eles trabalham o áudio é sensacional.
Muito legal.
Tem uns silêncios e você sempre tem essa noção de que o tempo está passando, mas que ele não está passando, sabe?
É
Então é.
arrastando.
Está se arrastando. É incrível.
É muito legal.
Recomendo para quem tem paciência para filme demorado.
Não, mas
Se
os
você
que.
assistiu O Irlandês e gostou, você vai gostar.
Nossa, limpa, limpa o limão, a limonada assim, ó.
Ai, gente,
Tá
mas tá
bom, irlandês.
certíssima.
Irlandês é mais do mesmo, né? Tá certo, tem toda a razão. Mais do mesmo. Também tô limpando, olha.
Mas eu queria pontuar aqui um favoritinho do Corradini, que a gente já conversou sobre isso, que é Band of Brothers, que é uma série
Nossa.
documental sobre a Segunda Guerra Mundial.
Produção de Tom Hanks e Steven Spielberg, sensacional. Eu tenho aqui, e junto com o Band of Brothers, tem uma continuação que é o Pacific. É a mesma pegada, só que mostrando a guerra no Pacífico.
Então,
Sensacional, gente.
para quem se interessa, vale muito a pena assistir, gente. Sério, ele tem
Maratonar mesmo,
alguns
maratonar.
episódios. Ele tem poucos episódios, eles são de 1 hora e pouquinho. Mas olha,
Muito
vale a
bom.
pena.
Muito, muito bons. E recomendo o Pacífico também. É um pouco mais extenso, mas assim, puta, de uma fotografia impecável. Eu não sei quem produziu o Pacífico e quem dirigiu, porque eu preciso olhar. Eu tenho ele em Blu-ray, a qualidade de imagem, a qualidade de som é um negócio sensacional.
Mentido.
Tem que
Foi mal, pessoal, minha energia.
Bom, gente, guerra dá pra gente ficar fazendo 15 programas ao mesmo tempo, programas de 2, 3 horas, e não acaba mais, não acaba assunto, hein? Tem
Sim.
muito, muito,
Tem
muita coisa.
muito, muito,
Eu
muito.
vi aqui alguns comentários aqui, eu não consegui ler todos, mas a gente lê sobre sugestões de filmes aqui, né? Em relação ao nosso próximo programa, nós temos alguma dica para o pessoal ou não? Não vamos falar nada.
Acho que por enquanto não.
Melhor
Dessa
não
vez
falar
vamos deixar
nada.
no suspense.
Vamos deixar.
Deixar no suspense. E
Bom,
deixar no
gente.
suspense não é uma dica, tá? Só pra vocês saberem.
Não é suspense. Porra, você sabe que é uma boa, hein? Você sabe que essa foi boa, Ari. Eu acho que valeu essa. O pessoal pegou na hora ali, hein? Vamos fechar. Pode ser. E olha, nós podemos adentrar também no universo sensacional, hein? Sensacional do suspense. Não,
A
mas
gente
não
já
é.
fez um programa curtinho sobre isso, então se quem se interessar, vai lá no site da Rádio Ninter e dá uma pesquisadinha que você vai achar um programa nosso falando sobre filmes de suspense e vale muito a pena.
Pois é, e em breve nós teremos esse nosso programa também na televisão, né? Nós vamos dar mais dicas ao decorrer dos programas, mas logo, logo vocês poderão assistir esse programa reeditado com cenas de filmes, música, barulho, explosões e tudo mais que a gente tiver direito na versão para a TV. Beleza, gente? Acho que ficamos por aqui. Mais alguma mensagem, gente? Mais
Acho
nada?
que é isso. Eu acho que é isso.
Sem.
Fiquem de olho, semana que vem, às 17 horas, na quarta-feira, aqui no Facebook da Rádio Ninter. Não percam. Curtam, compartilhem, tudo mais.
É isso daí. Eu estou tentando jogar a nossa trilha de final de programa, mas realmente a coisa hoje não está andando. Pronto, vamos continuar então com a Ponte do Rio Kwai. Valeu, gente. Obrigado.
Obrigada, até a próxima.
Até
Tchau.
a próxima.